Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Cláudio, o dragão dourado.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Esse é o DN Premiers, um programa que traz as estreias de cinema até você. E hoje nós estamos falando dos filmes que estreiam no dia 6/6/2019. Sim, 6 de junho. É, quando você não estiver aí tomando seu chá do padre, você vai no cinema. E essa semana nós temos Amazônia Crew, A História de um Sonho, Todas as Casas do Timão, A Última Loucura de Claire Darling. Qual é a última loucura e a diretora Claire Darling?
Não, A Última Loucura de Claire Darling. É a Catherine Deneuve.
Beatriz, Eu Acredito, Juntos para Sempre, Maia, Memórias da Dor, Patrulha Canina, Super Filhotes e X-Men, Fênix Negra.
Vamos lá, a gente começa com Amazônia Groove. O diretor é o Bruno Murtinho. Esse filme aqui é um documentário brasileiro de 2016. Veja bem. Não, basicamente esse documentário, não tem muito o que falar. É, o diretor fez o seguinte: ele catou a região da Amazônia ali, né? Subiu o rio Amazonas, mas pegando mais a área do Pará. E aí fez, vamos dizer assim, um paralelo entre os sons da natureza, né, que cercam ali o rio, e depois ele pegou as músicas, né, as músicas regionais, e ele vai falando tanto das músicas tribais, né, e da população ribeirinha ali, as músicas populares do lugar, até chegar no Tecnobrega, sabe? Tipo uma evolução assim. Então, é um filme que ao mesmo tempo ele trata de ecologia, poesia e música em várias facetas. Mas essas facetas, lógico, todas referentes ali à região do Pará, ali, norte do Pará. Perguntas?
Então, cara, fala, Degão. Vamos ver se você pensou mais, Degão.
Se é Tecnobrega, não é involução da música?
Meu, começa com música tribal, eles estão batendo nem tambor, estão batendo em tronco de árvore.
Eu acho que é mais evoluído. Pô, Tecnobrega é fogo,
velho. Falou, cara. A minha pergunta era outra, e eu não sei como o Dragão deixou passar isso. Mas você diria que nesse filme um diretor faz um paralelo?
Sim, ele faz um paralelo.
É porque se ele parar, a pia acaba, né?
Você vê que rolou uma competição aí, né?
Tem um monte de coisa com o Pará, se vocês quiserem.
A gente não para mais, né?
É, viu? Fazer aquelas piadas de para quê?
Isso daí eu tenho uma ótima, que o Cebolinha chega no jogo de RPG e fala: eu sou um paladino e vim aqui para matar você. Fala o quê, Dino?
Ah, essa é a evolução do paraguaio.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Alguma coisa tinha que evoluir, né?
É, porque tem Tecnobrega. Ai, ai, ai. Essas piadas chegam de paraquedas, né?
Logo pra história de um sonho.
A história de um sonho, que essas piadas acabam.
Bem, a história de um sonho, Todas as Casas do Timão. Os diretores são o Ricardo Aidar e a Marcela Coelho. Esse filme aqui é um documentário, um filme brasileiro de 2019. E aí é o seguinte, o que eles vão tratar no filme é outro daqueles documentários sobre time, né? Então, né, tem muito a falar para quem é torcedor do time, mas pouco a falar para todo o resto. E nesse filme aqui especificamente, eles vão tratar da fundação do Itaquerão, o impressorão, o famoso Arena Figueirense. É Arena Figueirense, né? O time que ganhou do Corinthians na inauguração.
Deve ser.
Nem lembro mais. Bom, então, mas eles vão falar, né, da inauguração, né? Não só da inauguração, vão falar da Arena Itaquera. Só que antes disso, eles vão mostrar a evolução do time, mostrando, entre aspas, as casas do Corinthians, né? A Fazendinha, o Pacaembu, o Morumbi, né? Nas vezes em que teve jogo importante e que a torcida tinha mais corintianos do que o time adversário. Eles vão falar até da final, né? Do Mundial Interclubes, né? Em Tóquio, né? E falando que em todos esses casos, ele falando que o lugar se tornou a casa do Corinthians, entendeu? Então, por isso que chama todas as casas. No caso dessa, como eu falei, é uma evolução, é uma história da evolução do time, mas tratando todos os lugares como, entre aspas, casas do Corinthians. E aí você tem, né, meio mundo de aquela coisa, artistas, jogadores atuais, né, ex-jogadores e tudo mais, dando depoimento e falando, né, o que significa o time na vida de cada um deles. É basicamente isso.
Até a Casa do Povo, que é o nome do Corinthians da Estádio, a Casa do Povo.
Mas é no Itaquerão que tem aquele porão de tortura, que todo mundo sabe, com bandeiras vermelhas e pôsteres do Che. Lembra dessa história?
É o Itaquerão que eu tô falando.
Então, tá querendo ficar... Teve uma corrente que apareceu uma vez que disseram que no embaixo do Itaquerão tinham feito uma sala de tortura com bandeiras comunistas e pôsteres do Che.
Aí ela está disposta assim: Che, 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 Che.
Nossa Senhora!
mas você sabe, né, que é a casa de Corinthians, a casa do povo, porque se fosse a casa do Corinthians, ele teria que pagar aluguel, né?
Bom, o Corinthians tá pagando ainda esse estádio, né?
Alguém tem que pagar, né, velho? Porque o bagulho saiu caro.
Mas é estádio
FIFA, fofo.
Tô expor mesmo.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos ao próximo filme, que é A Última Loucura de Claire Darling. A diretora é Julie Bertuccelli. No elenco nós temos a Catherine Deneuve, a Chiara Mastroianni. Adivinha de quem ela é filha?
Do Marcelo Mastroianni.
E de quem mais?
Sei lá, da cantora Chiara?
Não, da Catherine Deneuve.
O Mastroianni e a Deneuve tiveram uma filha?
Eu não sabia. Segunda vez que elas trabalham juntas. Se a filha tivesse o nome de Deneuve, eu até ia desconfiar, né? Com o nome de Mastroianni. Bom, além das duas, tem o Samir Ghesmi. Esse filme aqui é uma mistura de drama e comédia. E ele é esquis.
O filme francês obrigatório da semana!
Exatamente. Bom, a história do filme é a seguinte: o verão acabou de começar, e aí a Claire Darling, que é interpretada pela Catherine Deneuve, ela intui que aquele é o último dia de vida dela. E aí ela mora numa bela casa, né? Casa que antes foi dos pais dela, né? Então a casa tem várias antiguidades, tem objetos, né, que alguns são realmente valiosos e outros têm muito valor sentimental. E aí ela pega todos esses objetos, obras de arte e tudo mais, leva para o jardim e começa a vender por uma mixaria. E lógico, os vizinhos vão comprando. E à medida que os vizinhos vão comprando, ela vai falando o que cada peça significou na vida dela. Nesse momento, um dos vizinhos, que é um pouquinho mais, vamos dizer assim, tem a mente um pouquinho mais evoluída, vamos dizer assim, ele resolve entrar em contato com a filha dela, né, que justamente é o papel da Chiara Mastroianni, falando, olha, tua mãe enlouqueceu. Com detalhe, faz 20 anos que a Catherine Deneuve não fala com a filha no filme. Fazem 20 anos que elas não se conversam. E aí, lógico, a menina vem. A menina já não é menina, né? Mas a moça vem pra, vamos dizer, impedir a loucura da mãe. E aí ela pergunta por que ela tá fazendo isso e ela fala, porque hoje é meu último dia de vida. E aí o resto do filme é a mãe e a filha tentando se reconectar. Basicamente é isso.
Básico?
É, bem básico. O francês básico.
Mas o mais importante, eu não sabia que a outra teve filho, que foi com o Marcelo Mastroianni, que a menina é atriz. Muitas coisas que eu não sabia, muitas coisas.
Mas a gente sabe que no final do filme elas conseguem se conectar, porque a Clara é uma querida, né?
Quero que foi piada de idioma, eu sou obrigado a reconhecer.
Não é porque é piada de idioma que ela é boa, tá?
Não, ela não é, mas é piada de idioma.
Não se sinta, dragão, incentivado, tá?
Eu nunca me sinto.
Eu imagino que poderia acontecer com o mundo se você se sentisse incentivado.
Ia ser complicado. O mundo seria meu palco.
Vamos pro próximo filme?
Vamos!
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Beatriz, O diretor é o Alberto Graça. No elenco nós temos a Marjorie este ano, o Sérgio Guizé, a Beatriz Batarda, o Luiz Lucas, José Barato, Carla Bolito. Isso aqui é uma mistura de drama e romance. É uma coprodução Brasil-Portugal. Produção, veja bem, de 2014.
Jesus, Maria e José Crispim.
E, meu, vou te dizer um negócio. É assim, sabe? O fato desse 2014 sendo lançado agora, sabe? Não condeno ninguém, não. Rasgo de história. Não é bem rasgo de história. A história do filme é a seguinte. Você tem o Marcelo, que é o papel do Sérgio Guizé. E aí ele é um escritor, né? Os dois, né, brasileiros, se mudaram para Lisboa. Aliás, mudaram para Lisboa, mas o filme tem, né, traslado o tempo todo de Lisboa para Madrid, sabe? Lisboa-Madrid, Madrid-Lisboa. Então é o seguinte. A Marjorie este ano, né, que é a Beatriz, ela vai trabalhar numa empresa, né? Aí, tranquilo. Só que o marido, ele tá tentando escrever um livro, né, e ele não tá, vamos dizer assim, ele tá com aquele, né, branco de escritor, né, tá com bloqueio de escritor. Só que assim, o primeiro livro que ele escreveu fez um relativo sucesso. Para escrever esse livro, ele meio que usou experiências dele com a mulher, né, inclusive, eles quase se separaram por conta disso. Tem que levar em consideração que o casal, eles costumam fazer pequenas, vamos dizer assim, brincadeiras sexuais em locais estranhos, sabe? Tipo assim, fazer alguma coisa meio besta em, né, em teor sexual em público, assim, né, meio escondidinho, meio de chavado, né, mas no local público. Né? Inclusive, eles mantêm um, tipo um placar em casa, vamos dizer assim, sabe? Dizendo, mostrando quais lugares que eles fizeram esse tipo de coisa. Só que aí, pro cara escrever o segundo livro, vamos dizer assim, entre aspas, ele usa a mulher, vai usar a mulher dele como se fosse um objeto. Porque ele vai querer desenvolver uma personagem feminina e ele vai colocar essa personagem feminina como se fosse, vamos dizer assim, uma vadia. E ele faz isso com a mulher dele, sabe? Ah, tipo assim, leva a mulher na boate, larga aí, fala, pega qualquer um aí. Enquanto ele vai fazendo anotação. Então vira uma relação abusiva muito estranha, entendeu? Com um detalhe, porque assim, ela larga o emprego por conta dessas doideiras do marido. Ela larga o emprego, a vida dela vira uma vida desregrada. Por conta disso, com um detalhe, ela nunca vai receber os créditos por isso. Porque o livro tá no nome dele, sabe? Ela nunca vai ganhar nada por isso. Ela é só um objeto. Sabe assim, o diretor chegou e falou assim: ô, Marjorie, quer fazer um filme comigo? Ela: ah, quero sim, assina esse contrato. Beleza, aí ele pegou um roteiro, ele tá na gaveta, e o nome do roteiro era Mil Desculpas para Deixar Marjorie este ano sem roupa.
Tá, sou obrigado a dizer que pelo menos tem alguma vantagem.
Eu entendo o lado dele, né, Fábio?
Ainda que o roteiro seja meio que assim, quero entrar em questões artísticas, seja meio que uma bosta.
Meio? Ele tá sendo muito gentil isso aqui.
Cara, eu já vi um roteiro parecido em Taim do Crossed, do Gert Hennis. Então, tem um escritor que vive recluso e ele faz mais ou menos, sabe, tem um pessoal que quer conhecer ele, ele organiza excursões, mas com essas excursões que ele organiza, as pessoas têm que chegar lá e virarem personagens. E aí, enquanto tem um grupo lá, a cidade em volta é infectada pelos Crossed. Já leu Crossed?
Não.
Crossed é como se fosse uma história de zumbi, só que em vez das pessoas infectadas virarem mortos-vivos, eles perdem o freio moral, só isso. Então, comem carne humana, saem matando todo mundo que estiver na frente. Então é meio assim, eles matam ou transformam em Crossed também. Uma vez transformado, né, eles param de atacar. Mas o padrão é sair massacrando quem estiver na frente. Então, como você está enfrentando criaturas, né, entre aspas, que não perderam a inteligência, é quando tinham, né? Não perderam a inteligência, continuam com a mesma força, a mesma velocidade. A única diferença é que eles não vão parar por nada, sabe?
Uma coisa pode dar muito errada nesse negócio.
É pesado, Crossed é pesado. Principalmente que tem situações em que os grupos de sobreviventes, em uns pontos, eles agem pior do que os Crossed. Tipo uma das histórias que tem um grupo, até pequeno, tem umas 10 pessoas, e aí tem um gordinho no grupo, que por sinal já é o mais lento, né, do grupo. E eles veem a distância que tem um grupo de Crossed que tá chegando perto e tal, e tem uma hora que a comida deles é racionada, e tem uma hora que o gordinho vai e rouba um biscoito. Aí os caras falam: meu, já cansamos disso e tal, você já atrasa a gente. E tem uma hora que eles são atacados porque o gordinho é pra ficar de vigia, ele cochilou. Então ele só faz merda. E aí o que eles fazem? Eles cortam o tendão, os tendões de Aquiles do cara, e deixam ele pra trás. Porque eles falam assim: pelo menos, né, vai dar um. A gente vai ter. Vai
ter uma vantagem.
Aí tem uma vantagem, né? Aí o cara pega e grita pra eles assim: eles vão me transformar e eu vou me lembrar. E quando eu tiver transformado e lembrar, eu vou atrás de vocês. Aí os dois caras que tinham feitos com ele, um vira pro outro e falou: então é o seguinte, a gente vai andando e a gente não fala pra piloto que a gente vai, porque vai que ele lembra de verdade. Bom, vamos para o próximo filme, que é uma coisinha leve.
É, mas não tem Marjorie este ano, então já perde.
Pode pro monstro este ano.
Mas tem a igreja como vilã.
Ah, então tudo bem.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme é Eu Acredito. O diretor é o Jürgen Peretzky e a Stacy Peretzky. No elenco nós temos Rowan Smith, Matt Lindsay, Wilford Brillen. Ninguém lembra desse cara, né? Meu, esse cara fez Remus e era mais perigoso. Ele era o Harold. Além deles, temos o Tom Sizemore, o William McNamara. Esse filme aqui é um drama evangélico de 2017, produção norte-americana. E a história é a seguinte: você tem o Brian, né, que é o papel do Rowan Smith. Ele tem 9 anos de idade, é um garotinho. Aliás, é um garotinho assim, que você, ouvindo ele falar, você percebe que ele tem algum problema, no mínimo, um problema de dicção. É. Não sei se tem mais alguma coisa além disso. E aí, o seguinte, meio que um dia ele, entre aspas, encontra Jesus. Ele começa a ler sobre Jesus e começa a se interessar por essas coisas. Com detalhe, o pai dele é ateu, é um completo descrente. Só que nessas que ele começa a ler também sobre os milagres, até o ponto que chega falando, né, que se você crer em Jesus, fará coisas ainda maiores do que ele fez. E aí tem uma criança doente no hospital, esse garotinho vai até lá e ele, vamos dizer, faz uma oração pela criança e a criança sara. Então, e não é só um milagre, é uma série de milagres. E pra todo mundo que vem... E é, sabe aquela coisa assim que a criança tem mais lição de moral pra dar do que os adultos? Então, é exatamente nesse nível, assim, sabe? Então, ficam os repórteres perseguindo o menino, porque o menino faz milagre. E o pai dele falando que milagre não existe, que o pai dele é um baita um descrente. Aí a igreja, enquanto instituição, fala que tem que se livrar do moleque, porque... É, tá, entre aspas, tá quebrando a hierarquia do bagulho. E o filme é basicamente isso. Então, meu, sabe aquela Corrente do Bem? É a versão evangélica de Corrente do Bem.
Não suportei nem o original.
Nem funciona a barra, né?
É um tipo de história que é assim, no estilo Deus Não Está Morto, mas é um tipo de história que ela poderia ser contada, a mesma história, de várias maneiras, mas colocar uma criança, entre aspas, como líder espiritual não é a melhor delas, entendeu? Não é a melhor solução.
Não, muito pelo contrário. É, na verdade, essa linha de filmes aí, quando pega uma criança pra dar lição de moral, nossa, já perdeu todo o meu respeito.
É que você não tem muito, né?
Não, eu não recebo muito respeito, mas eu tenho muito respeito para dar.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora o próximo filme, deixa eu perguntar, é de cachorro?
Sim, e é uma continuação.
É daquele Ei. Quatro Vidas de um cachorro?
É, são mais 4 vidas.
Do mesmo?
E não é do mesmo. É?
Do mesmo?
É, dos mesmos, né? Que tinha 4 cachorros no primeiro, agora vai ter outros 4 cachorros. Caramba. E é o mesmo cara contando a história, que é o Josh Gad, o ator, né? O Josh Gad, que faz o Bailey. Vamos lá, Juntos para Sempre, o diretor é a Gail Mancuso, no elenco nós temos o Dennis Quaid, que já estava no primeiro filme, a Marge Helgenberger, que é de CSI, né, que também estava no primeiro filme, além deles, Catherine Prescott, Jake Manley, Beth Gilpin e Josh Gad, justamente quem faz a voz do cachorro, o Bailey, dos cães, né, porque é mais de um. Bom, esse aqui, acredite ou não, tá classificado como filme família. Filme Família, produção norte-americana de 2019. O pessoal falou, meu, isso é aventura? Não. É ação? Também não. É comédia? Não é. Que diabo é? É um filme família.
Tá certo. Tem coisa mais família que cachorro?
No primeiro filme tinha a situação que era a seguinte. Você tinha um cachorro que era o Bailey, né? E ele tinha o dono dele, né? Que ainda era um moleque. Cada vez que o Bailey morre, ele reencarna como outro cão, né, que pode ser da mesma raça ou de uma raça completamente diferente. Um detalhe é que no primeiro filme, e detalhe, também é baseado num livro, tá, esse segundo também é baseado em outro livro do mesmo autor. Cada vez que o cachorro volta, ele lembra da vida anterior. Então ele ia atrás, ele procurava pelo dono dele. Então tinha isso. E aí a situação que acontece é a seguinte: o personagem do Dennis Quaid, né, já tá bem velho, o cachorro Bailey já tá velho também, né, e aí ele pega, E, ah, bom, ele tem uma filha, né? A filha dele teve uma neta, pra ver o quanto passou, né? A filha dele deu uma neta pra ele. E aí a filha vai morar longe, né? Da família. Filha e a neta. Só que antes, né, deles se mudarem ainda, ele repara que a mãe não dá muita atenção pra menina. E aí ele vira pro cachorro e fala, né? Cuida dela como você cuidou de mim.
Ah, pra quê, né?
E aí o cachorro, né, vira tipo o amigo da menina. Quando a mãe vai embora com a menina e deixa o cachorro pra trás, ele não, né, não tem como ir, né? Só que já tá velho também. E aí ele morre. E aí quando ele volta, ele vai atrás da menina, né, pra fazer o que ele tinha prometido. Inclusive tem uma parte no trailer que é muito legal, porque ele vai visitar, uma hora que ele vai visitar a neta, e a filha não quer receber ele. Aí ele vê que tem um cachorro lá, aí ele olha pro cachorro e fala assim, Bailey, é você? Aí o cachorro late de volta pra ele e sinaliza, né? Porque ele já conhece o cachorro, né? Aí o cachorro sinaliza pra ele. Aí quando a filha não quer deixar ele ver a neta, ele vira pro cachorro e fala assim, ó, continua cuidando dela. Então você tem mais 4 vidas do cachorro, agora cuidando da neta do Dennis Quaid. Filmei basicamente isso.
Oh.
E aquela velha história, se, né, no primeiro dia falou, se você chorou com o Marley uma vez, você chorava 4 vezes, né, no primeiro filme. Agora você vai chorar mais 4 vezes.
Não chorei, mas eu fiquei bem emocionado.
É, o filme é feito pra ser emocionante e é bem legal. O jeito que é contado a história.
Nossa, é muito bonito o filme. É muito bonito. O original, né?
Apesar que eu me lembro uma historinha que eu li no Centro Espírita quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos de idade, que era a história da Chapeuzinho Vermelho pelo viés espírita. Então, tem a questão do lobo morrer, né? E aí ele vai reencarnar e ele volta 3 vezes, cada vez como um cachorro de uma das pessoas envolvidas na história. Primeiro do caçador, depois da Chapeuzinho Vermelho, primeiro da vovó, depois do caçador, depois do Chapeuzinho Vermelho.
Oh, cachorro. Ó, o original me emocionou muito. Então...
É, tá. Esse aqui também tá bem feito.
Mas esse da Chapeuzinho do Vermelho, o lobo mal volta pra se vingar?
Não, ele volta pra ajudar. Ele tá, entre aspas, é o karma dele, entendeu? Ele tá equilibrando o karma.
O que mais dói no primeiro, no 4 Vidas de um Cachorro, é que tem uma das vidas que, se não me engano, ele fica preso por anos num quintal sem ninguém dar atenção pra ele. Quando ele vai morrer, ele fica, é isso? É tudo isso que foi minha vida?
Caramba, velho.
É, tem um negócio assim.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Maia. A diretora é a Mia Hansenlov. No elenco nós temos Roman Kolinka, Archie Banerjee, Alex Deskas, Judith Schenla. Esse filme aqui é uma mistura de drama e romance. É uma coprodução França e Alemanha. Um filme de 2018. A história é a seguinte. Você tem um repórter de guerra, que está na casa dos 30 anos. E ele acaba sendo preso pelo ISIS, né, e fica 6 meses em um cativeiro na Síria. E aí ele acaba sendo resgatado e tal, não sei o quê, mas... Só que é o seguinte, ele tá magro, tá ferido, né, ele foi torturado e tal, não sei o quê. Só que o médico fala que ele não tá deprimido, sabe, não tá com depressão nem nada. E fala que tá tudo bem com ele, mas o cara sente que não tá bem. E aí o que ele faz? Ele resolve ir pra Índia, porque ele passou parte da infância dele na Índia. Então lá vai ele e tal, né, aquela cara, né, o rosto sério e tal, porque ele não sorri, né, ele perdeu a alegria de viver, e justamente na Índia que ele vai conhecer a família da Maia, né, e essa Maia, entre aspas, é que vai mudar a vida dele, só que pra isso vai levar o maior tempo, porque fica aquela coisa água com açúcar, sabe, cada vez que a menina tenta se aproximar dele, ele se afasta. Um pé no saco. Outro problema é porque ele tá o tempo todo taciturno, né? Aquela cara séria, pensativa. Só que tem várias vezes no filme que acontece uma situação que, por exemplo, ele cruza com uma criança, aí ele sorri pra criança. Meio assim, ele só tem problema quando ele tá falando com adulto, entendeu? Mas o problema é que o ator é ruim mesmo, sabe? Tipo, ó, você tem que ficar triste quando? Ó, o tempo todo. Ah, mas ele não sabe ficar triste em determinadas situações. Então ficou muito esquisito. Então, assim, o filme tem, né, esse fiapo de história, mas os atores não convencem. E ele e a Maia, como casal, também não convencem, infelizmente. Então quando você olha assim, né, fala, ah, agora vai, e o negócio não tá indo, né, o romance não tá engrenando, chega uma hora que você meio que desiste do romance, entendeu? Porque...
Mas ele sendo lançado agora, se ele fosse lançado mês que vem, esse filme estimaria junho?
Na verdade, junho. Ele tá sendo lançado em junho, né?
Ah, é, tá certo.
Vai ser dia 6 de junho.
É.
Ele tá chegando atrasado.
Não, não, mas mês que vem é julho, então é mês anterior.
É.
Olha, sou retardado, mas nem tanto.
A controvérsia quanto nem tanto.
Não, podia ser pior. Ele podia ser o Olavo de Carvalho.
Aliás, sobre esse filme aqui, eu peguei alguns excertos sobre o filme, anotei.
Né? Eu sou retardado, mas consigo refutar a Terra Plana, né, cara?
Então, eu fiz anotações sobre o filme e terminei com um casal sem química.
Bom, tem que apelar pra biologia.
Marina Rui Barbosa e o Bruno Gagliasso. Botaram os dois pra protagonizar uma novela das nove. Né?
Apelar pra anatomia, né?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Memórias da Dor. Diretor é Emmanuel Finkel. No elenco nós temos a Melanie Thierry, Benoît Marimel, Benjamin Biolay. Esse filme aqui é um drama. Ele é de 2017. E ele é o filme francês bônus da semana.
Bônus?
Meu, deixa eu contar. Primeiro que esse filme aqui ele é levemente baseado numa história real, tá? Porque ele é baseado num livro chamado A Dor, que é da escritora Marguerite Duras. E nesse livro ela retrata realmente uma parte da vida dela. E esse filme é baseado nesse livro. Agora, o que eu achei curioso é que, apesar da Marguerite ser francesa, sabe onde ela nasceu? Na Conchinchina. Não, na Conchinchina.
Ô, louco.
Eu tava vendo assim, né? Eu falei assim, porque ela, na verdade, ela nasceu num distrito de Saigon. Eu falei, caramba, Saigon, que negócio totalmente fora, né? Eu fui procurar mais informação. E, realmente, né, parte do Vietnã chegou a ser uma colônia francesa. E era justamente a parte, né, a parte que foi colônia francesa, é onde depois se tornou Saigon, né? E de Saigon depois, quando a guerra terminou e o norte venceu, passou a chamar Ho Chi Minh, né? Só que na época que era colônia francesa, era Conchinchina.
Nossa, bom, tinha a diretora desse filme e o Emílio Santiago.
Pô, não tendo o Emílio Zurita, tá bom, né?
E o William Defoe.
Porque esse é padrão.
Não, porque ele fez um filme chamado Saigon.
Então, é default.
Eu nunca esqueço da piada quando Emílio Santiago morreu. Eu perguntei: sabe o que encontraram no apartamento dele? Um pedaço de Saigon. Tá certo que eu não vou pro céu. Bom, mas vamos lá. A Marguerite, né? Marguerite Duras, né? Como eu falei, ela foi realmente uma escritora. Morreu, acho que em 96. Não sei se foi em 96 ou 2006. Ela tá morta. Ela foi escritora, ela foi roteirista. Aquele filme Hiroshima, Meu Amor, o roteiro é dela.
Que a culpa é dela.
E, além disso, ela foi diretora de um outro filme que era... Qual é o nome do filme? China alguma coisa. Bom, mas de qualquer maneira, esse filme aqui, né, é baseado no livro dela. O nome do livro é A Dor. E a história é a seguinte: a história se passa, apesar que fica indo e voltando, sabe, tipo, no presente, quando ela escreveu o livro, né, em termos que ela escreveu o livro cerca de 30 anos depois do que aconteceu. Ela escreveu o livro na década de 70. A história se passa entre 1944 e 1945. O que acontece? Ela fazia parte da resistência francesa, o marido dela também fazia parte. Só que numa dessas, o marido acabou sendo capturado. Aí, né, eles perceberam que a guerra estava acabando e ela foi procurar informações sobre o marido. Então, aquela coisa, onde está meu marido? Que ela tinha medo que ele tivesse sido executado. E caso não fosse, para descobrir em qual campo que ele estava, era meio complicado e tal, não sei qual prisão. E nisso, ela acaba fazendo amizade, porque não é bem amizade. Né? Tem um cara que é um cara da Gestapo, que o cara é fã dos livros dela. E o cara reconhece ela, Marguerite, não sei o quê, sou seu fã, blá blá blá. Então, meio assim, ao mesmo tempo em que ela tá usando o cara para conseguir informação de onde está o marido, o cara, entre aspas, usa ela para conseguir nas entrelinhas informação sobre a resistência francesa, entende?
Uhum.
Então, aí o filme que era para ser, né, assim, é um drama seria um drama de guerra, né? Mas seria aquela coisa do desespero, né, da procura do marido. Então, tem isso no filme. Mas sabe aquela coisa? O filme começa, você tem, né, o plot se formando, tal, não sei o que, tem essa questão do desespero, a busca, não sei o que, aí de repente a questão dela conhecer esse cara da Gestapo, e os dois ficarem amigos, não sei o que, e os amigos dela avisarem pra tomar cuidado e não sei mais o que. Meu, isso vira, tipo assim, uma barriga gigante no filme, sabe? E só vai desaparecer quase no final do filme. Tipo assim, é um drama, assim, até médio, né? Uma história até média, uma história bem contada. Construção de época tá boa e tal, mas, meu, chega no meio e fala, pum, meio assim, peraí, não tinha uma história de um marido aqui em algum canto, sabe? Por que esses dois estão tomando chá agora? E conversando, reminiscência, conversando bobagem, sabe? E enquanto isso, o próprio filme voltava pra questão, né? Volta pra questão dela 30 anos depois, relembrando disso, né? Ela mais velha, falando do quanto ela foi ingênua e não sei o quê, blá blá blá, naquela época. E ela sendo ingênua naquela época. Então você tem uma certa redundância, entendeu? Além da barriga, tem uma certa redundância nessa parte do meio do filme. Mas, fora isso, o filme, né, no geral, até que tá bem bacana.
Ou se tiver gordinho, é viável ter redundância.
Não tem. Meu, era a Segunda Guerra Mundial. Junto com o gordinho que tinha, tava dando quartel.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Gente, Patrulha Canina, Super Filhotes. O diretor é o Charles Bastian. Aí no elenco de vozes originais, nós temos Devon Cohen, Drew Davis, Samuel Ferrati, Callan Holley. Esse filme aqui é uma animação norte-americana de 2018. E, bom, é o seguinte, né? Além do brinquedo, que eu só conheci os bonequinhos, né? Você tem a Patrulha Canina, tem o desenho da Nickelodeon, né? Desenho mal feito pra caramba. Inclusive, eu pensei que não fizesse mais desenho em Flash, mas estão fazendo. Você tem esse desenho, né? Na Nickelodeon. E aí fizeram um longa-metragem, com detalhe. Meu, não melhoraram nada a qualidade da animação para fazer esse longa-metragem. Vale dizer isso. E o que acontece?
Ou seja, um episódio grande.
O que acontece é que acho que são 6 filhotes lá que fazem parte dessa Patrulha Canina. Bom, o desenho com certeza vocês não viram, mas você já viram os bonequinhos?
Já vi.
Então os cachorrinhos.
O líder é um dálmata, né?
Sei lá.
Sempre que eu vejo esse negócio de Patrulha Canina, tem um dálmata na frente. Falei, eu acho que esse cara deve ser o líder.
O que eu sei é que nos bonequinhos cada um deles tem, entre aspas, uma profissão, que um é policial, outro é médico, outro é bombeiro, e é nessa linha. Bom, aí, nesse desenho aqui, o que acontece é, cai um meteoro, os filhotes vão lá, encostam no meteoro e ganham superpoderes. Com detalhe, os superpoderes são muito parecidos com os poderes da Liga da Justiça, sabe?
Ok, então, quem ficou com o panel?
Com o quê?
O anel do Lanterna Verde.
Então, exatamente, tem um cachorrinho com os poderes do Lanterna Verde. Um detalhe, os construtos são verdes, além de tudo. Aí tem okay. Um outro que é super velocidade, tem outro que é super forte, tem um outro cheio de gadgets.
Agora, não sei porquê, se é Warner, é dona da Cartoon e não da Nickelodeon, né, cara?
Mas tá tudo descaracterizado, não tem como processar. A parte ruim, né, até a anotação que eu fiz foi pegar aquele Poder Sem Limites, né, o Chronicle, e transformar num desenho de cachorro.
Ai, caralho.
Eles ganham poderes. Eu falei, ok, vamos ver o trailer. Disse, caramba, velho, isso aqui foi feito com o quê? Com Flash 1.0, beleza. Vamos botar isso no cinema? Vamos botar no cinema, ok. Qual que é o plot? Ah, meteoro caiu e encostou poderes. Cara, isso é Poder Sem Limites.
Ai, caramba, velho. Eu tenho. Esse é um filme que, tipo assim, o cinema vai ganhar mais da pipoca. Porque os pais vão levar os filhos que não tem idade direito pra assistir um filme e vão ficar saindo no meio pra mijar e não vão voltar.
Não, esse é o tipo de filme que o pai vai levar o filho pra assistir enquanto ele tá vendo o filme da Marjorie Chiano.
Ai, caramba, velho. Mano, Patrulha Canina. Bom, tem filme de tudo, né, agora.
Bom, o que eu considero um ponto positivo não é nem a questão do desenho. É a questão de pelo menos estarem lançando isso em junho, que é próximo das férias, né? Dependendo do colégio, até quando começa de junho já tá liberando. Então pelo menos estão lançando na época certa, não em agosto.
É, né? Porque tem que ser ou junho ou dezembro, né? Onde que a molecada tá de férias.
Não, aqui é ou em agosto ou em novembro.
Certo que, tipo assim, eu acho que a faixa etária da criançada desse filme nem vai pra escola ainda, cara. Não sei não, hein?
Não, entra naquela. Não, como eu falei, já tá liberando, mas por quê? Esse público é molecadinha minúscula. Então é realmente criança que tá, tipo, no maternal, tá no pré-primário da vida.
Mas, nossa. Imagina a alegria dos pais levando a criançada pra assistir esse filme.
Cara, eu sempre lembro quando eu fui levar minhas filhas pra assistir High School Musical 3, que lançou no cinema. E eu falei pras meninas, eu não vou entrar pra assistir esse filme com vocês. E aí eu fiquei do lado de fora, não. Eu fui assistir James Bond. Um detalhe, foi a primeira vez, primeira e única vez, que eu saí do filme de James Bond e o filme delas não tinha acabado ainda. A Scream Musical 3 foi mais longo do que James Bond Quantum of Solace.
Ah, Quantum of Solace é curtinho até.
É bem curtinho. É bem estranho também, né? Que a maioria dos filmes do James Bond são bem compridos. Bom, vamos pro último filme da noite.
Aí sim.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O último filme é X-Men, Fênix Negra. O diretor é o Simon Kinberg. No elenco nós temos a Sophie Turner, James McAvoy, o Michael Fassbender, a Jennifer Lawrence, por 5 minutos, o Nicholas Holt, o Ty Sheridan, a Alexandra Shipp, a Jessica Chastain, o Evan Peters e o Codesmith McPhee, fazendo o Noturno. Esse filme aqui é um misto de aventura, ficção científica, uma produção norte-americana de 2019, e ele é o filme de Schrödinger da semana. Porque esse filme aqui está no meio termo entre o filme Lavagem de Dinheiro e o filme do ano da semana. Primeiro ponto. O diretor é o Simon Kinberg. Sabe pelo que esse cara é conhecido?
Sendo um filho da puta, né?
Sim, com certeza. Porque esse é o primeiro filme dele. Mas ele foi um dos produtores de todos os outros filmes de X-Men. Incluindo Logan. Todos. Ele era um dos produtores. Esse cara foi um dos caras que brigou porque ele queria que o uniforme dos X-Men no primeiro filme fosse igual ao dos quadrinhos. E não foi. Agora vai ser, entendeu? Detalhe, além de ser o primeiro trabalho dele como diretor e ele ser um dos produtores e tá na franquia desde o começo, o roteiro também é dele.
Ah, entendi porque adiou 2 anos.
Sabe quando fala assim, o diretor fala assim, pô, eu tava tentando fazer um filme bacana, mas os produtores não paravam de encher o saco? Então, o produtor arregaçou as mangas e botou a mão na massa. Aí me pergunta se ele fez um bom trabalho.
Bom, com a reclamação da Mística ter sido pintada de guache, acho que não.
Cara, outra coisa que aconteceu, mais ou menos, foi mais ou menos o seguinte. Galera, vão vender a Fox pra Disney. E até aí, não, daí se a gente correr, dá pra catar o último dinheiro que tem na Fox antes de fechar o cofre. Tá, vamos tirar um roteiro da gaveta. Mas o único roteiro que a gente tem na gaveta é o de X-Men 3, que a gente tava só refazendo anotações. Serve. Porque guardado pouquíssimas diferenças... Esse filme é praticamente o roteiro de X-Men 3. As diferenças são a ordem que a Fênix mata os outros X-Men.
Dessa vez ela começa pelo Wolverine.
Não, ela começa pela Mística, né?
Começa pela Mística. O Wolverine nem tá no filme.
Graças ao bom pai, algum dia ele tinha que não estar, né?
Eu acho que no caso da Mística é um negócio de whitewashing, né? Porque ela é de azul escuro e fica para azul claro, né? Lavada no Vênus.
Já era estranho que ela fosse azul escura, que ela era para ser preta, igual ao Noturno. Era pra ser preta. Mas o Gibi tem aquela coisa de, né, o que é pra ser preto, eles pintam de azul escuro, né? Pra dar o contraste com o contorno. E aí tá bom, pintaram de azul escuro nos filmes. Ok, passou. Beleza. Aí, vão clareando cada vez mais. Sem contar que ela fica pouquíssimo tempo com a aparência dela normal, entre aspas, né? Com a aparência original dela. Uma parte do filme, como foi no anterior, ela fica com a cara da Jennifer Lawrence.
É claro, ganhou um Oscar.
Então, outro problema, vamos dizer assim, é a vilã do filme, que é a Jessica Chastain. Porque, por exemplo, no IMDB, pelo menos isso, né, não tá dizendo quem ela é no filme. Só sabe que ela é uma vilã. E nego tá falando, né, estão cogitando que ela seja desde a Lilandra até o Mestre Mental.
Uma bela gama.
Tá indo aos dois extremos.
O problema pra mim desse Fênix Negra, na verdade são vários problemas. O primeiro deles é que os últimos filmes dos X-Men, eles foram meio assim. Ah, e tal coisinha foi legal porque foi um suspiro de inspiração e originalidade. Vamos fazer isso até cansar. E, pô, como falou, né, o roteiro de X-Men 3, cuspi descarrado, como diria o poeta, e chega num ponto que fãs dos X-Men estão, pelo amor de Deus, só rebuta, a gente não aguenta mais.
O problema é que houve um reboot que foi o Primeira Classe. E o Primeira Classe é bom, é um bom filme.
É um ótimo filme.
Então, tipo assim, meu, é isso aqui, deixa. Não, agora vamos juntar com o que já tinha antes. Agora vamos misturar. Agora vamos falar que passou 20 anos sendo que os atores passaram, sei lá, 5. Sabe? Gente, calma, senta, pensa um pouco, não vai custar nada, não. Agora custa, né?
Isso é uma coisa que eu fico, pra que ficar inventando essa de que passou 10 anos entre um filme e outro? Que do nada, ai, Apocalipse é em 83. Pra que fazer que é em 83?
Aliás, esse negócio, nessa, entre aspas, obrigação de ter que falar quanto tempo passou, é bobagem, meu. Só vai contando a história.
Ou conta nos detalhes, tipo assim, nos... um jornal só, não precisa mostrar explicitamente, né?
É, mas não 10 anos.
Precisa, né? Mas nem isso precisa. Por exemplo, no primeiro X-Men, ele começa com a cena lá no campo de concentração, em Auschwitz, né? Uhum. Você entende que o menino é o Magneto. Quando ele pula, aparece escrito assim, no futuro próximo. Você não precisa saber quando vai ser. Ah, é um futuro próximo. Tá tipo, ah, não é o nosso presente. Não sei o quê.
Não, peraí. Primeira classe é 63.
Sim, não, tô falando do primeiro filme dos X-Men.
Ah, tá, o primeirão, o antigão, o do Ian McKellen.
Isso.
É, realmente.
É, um futuro próximo, meu, beleza, tá. Tipo, não é o aqui e agora. Não precisa ficar situando o que aconteceu. Tanto que você tem uma história toda contada no primeiro, no segundo, até no terceiro, né, na primeira trilogia dos X-Men. É, você tem uma história sendo contada, mas em nenhum momento fica situando exatamente qual foi a data. E não precisa. Nunca precisou. Aí quando estabelece uma data, vão fazer lá, 63, tá? Porque teve, né, questão da Baía dos Porcos e tal. Beleza, ah, porque vão situar num fato histórico. Oh, beleza, mas ficou situado ali. Aí chega o segundo, ah, agora é 73.
É aqui, né?
Você reparou que ninguém envelheceu? Não, mas deixa. Ah, agora é 83. Cara, para com... Ah, agora é 92. Véio, sossega!
Sossega o cu!
Então, já tem essa questão da época, né, que já é meio esquisito. E aí, o que eles acabaram fazendo nesse 3 de novo é recontar o que já tinha sido feito em X-Men 3, que, por sinal, não foi a melhor história do mundo, mas ficou a pau com a pior história do mundo.
Não, aí eu vejo, gente, pô, teve um site que me deu até nojo que fez isso. Ele decidiu rever todos os filmes dos X-Men, ok, né? Ah, vou rever todos os filmes. Só que com o olhar de hoje, comparando com Vingadores Ultimato.
Hã?
É. Ah, não, porque tem que colocar o parâmetro do Ultimato. Não, não tem, porque Ultimato foi um filme, foi uma coisa. Esse é outra. Pô, em verdade, o que eu digo é... Em verdade, eu vos digo, o grande lance de X-Men é que X-Men pavimentou o caminho para esses filmes todos de super-heróis. Por quê? Ah, Blade. Mas Blade é filme de vampiro, sabe? O Bryan Singer fez o Magneto ficar crível. Mas, claro que teve que dar aquelas adaptadas, os uniformes pretos, essa coisa toda, que o Simon Kinberg sempre foi contra. Mas eu entendo. Eu entendo que o público ia se assustar de ver aquele pessoal com aqueles uniformes bizarros. Eu entendo isso. Tanto que os X-Men Ultimate tiveram uniforme parecido. Os X-Men do Grant Morrison tiveram um uniforme parecido, sabe? E os dois primeiros filmes dos X-Men, eles são sensacionais. E eles mostraram pro público médio uma coisa assim, olha, você pode ter um negócio baseado em quadrinhos. Tipo, funciona.
Uhum.
Só que aí a Fox, com esse negócio de tem que ter um filme a cada tantos anos, eles foram se engambelando. Bom, é só ver os projetos, né? Teve X-Men 1, 2 e 3. O 3, o Bryan Singer pediu uma licença e eles não deram a licença, deram pra outro diretor. X-Men Origins Wolverine era pra ter criado uma linha de filmes X-Men Origins. O Wolverine foi tão ruim que nem continuaram, mas o segundo ia ser o Magneto, que no final foi X-Men Primeira Classe.
Sim.
Os filmes do Wolverine, pô, o próprio Hugh Jackman, quando lançou Logan, ele falou, agora sim um filme bom. Ele nem finge que os outros são bons. O Deadpool é uma bagunça, mas pelo menos funciona. Aí quando os caras arrumam a casa com a Primeira Classe, ah não, ó, agora é... Começou os novos X-Men, ignora aqueles. Aí você fala, beleza. Não, mas não ignora não, porque a gente vai juntar os dois em Dias de um Futuro Esquecido. Não, cara. Já tava consertado. Já tava arrumado. Porque era novos X-Men, era uma nova história. Não, cara, vocês ferraram tudo. Tá. Agora Apocalipse. Não, por favor, não, só pare. Apocalipse é o único acerto. É a Olivia Munn de Psylocke, porque ela tá sem.
Cara, e mesmo assim, aquela coisa. O cosplay dela de Psylocke tá bom, né? Porque esqueceram quem que é Psylocke.
Ah, não, é só pra deleite visual, total.
Mas serve pra mais alguma coisa?
É. Cara, a espada dela, que deveria ser uma espada psíquica, ela corta metal.
É muito na cabeça, viu? Então, a Fox com esse lance... Pô, na verdade a gente tá falando dos X-Men, mas você quer maior sinal de que as coisas estão errado? Maior sinal do que o quarteto do Josh Trank?
Caraca, bem lembrado. Não, aquilo foi é muito tranquilo, nem foi, é muito tranquilo.
Não, mas nós temos que terminar o filme.
Putz!
Não, a parte mais estranha foi os atores falando que de cenas que eles gravaram não tava no filme. E cena, por exemplo, o cara que fez o Doutor Destino, ele falou que tem cena em que tem o Doutor Destino no filme que ele não gravou. Ele sabe que chamaram um dublê e falaram, faz aí.
É?
Fez. É. Sabe? É uma costura. Meu, aquela coisa, eu não assisti o filme, tá? Já falo logo. Nem elenco, por sinal. É, mas a Mulher Invisível, ela não vai com eles. Ela ganha os poderes porque sim.
Então, eu assisti, depois de um tempo, eu assisti, não inteiro, vai, do meio pro final, vamos dizer assim, nos telecine piroca aí da vida. Mas esse lance, por exemplo, da Mulher Invisível, dói, sabe? Ah, então, e a Susan Storm começa a desenvolver poderes. Por quê? E tem um pulo de tempo do caramba. Tem um pulo de tempo, depois que eles ganham os poderes, que você fica, velho, por que você tá pulando esse tempo todo? Ah, é que o Reed sumiu e largou os outros. Caralho, é um filme do Quarteto Fantástico e o Reed largou a equipe?
Pegaram o roteiro do Aragonés. Porque no Aragonés destrói a Marvel, ele faz quando chega no cartão do Quarteto Fantástico. Eles estão discutindo, não sei o que, não sei o que. Aí a Sui, não, tem uma notícia importante pra falar o que que é, né? Aí ela baixa a cabeça e fala, eu estou deixando o Quarteto Fantástico. Aí o Johnny, não, você não pode fazer isso. Por quê? Falei, porque... Aí ele baixa a cabeça, eu estou deixando o Quarteto Fantástico. Todos eles fazendo. Até que não sei quem chega, entra lá, fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tô deixando um Quarteto Fantástico ou coisa. Você nem faz parte da equipe. Mas enfim, Fox e Tranqueiras.
Tudo a ver.
Meu, e tem umas coisas. Aquela, sabe aquela coisinha que você olha e fala, meu, isso aqui é uma história fácil pra se escrever, não no caso que Fênix Negra. Mas é umas coisas fáceis, básicas pra se fazer e ninguém. Sabe, todo mundo quer reinventar a roda.
Ah, cara, eu acho que não é à toa que isso daí tá arrastando tem 2 anos, velho.
É, sem já... contar os Novos Mutantes, né? Que foi adiado pro ano que vem. E disseram que estão fazendo agora disseram que estão fazendo refilmagem maciça. Que já tinham dito antes que estavam fazendo refilmagem. E a. Como é que chama a Arya lá? Eu esqueci o nome dela.
Arya. A Arya se chama Arya, eu não vou lembrar o nome da menina. Maisie Hempstead Williams.
Maisie Williams. Então, aí a Maisie Williams falou assim: ah, você quer estar fazendo refilmagem? A Maisie Williams falou: não, ninguém tá refilmando nada lá, não.
Ou se tão não me chamaram, né?
É igual quando saiu o primeiro trailer de Motoqueiro Fantasma. Aí falaram assim, pô, isso aí tá meio cagado, né? Não, não, a gente ainda vai melhorar os efeitos especiais. Não, ficou igualzinho. Não mudaram nada.
Ah, ó, só sei que...
Ah, outra coisa também, viu, esse filme tá tudo cagado, os efeitos especiais, já aviso logo.
Ah, tá, né, como se a gente não desconfiasse do Guaxa.
Sabe aqueles efeitos de luz, a parte de... Efeito de luz que não dá brilho.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós vamos para Assista Sem Medo, em que a gente fala de um filme que a gente recomenda você assistir, né? E que tem tanta porcaria aí rolando, que é sempre bom ficar ligado num filme bom. E hoje eu vou começar com Clube dos Cinco, esse clássico aí de John Hughes, no Hills Vai Hears.
Que mostra, mas por favor, não caçou em dele.
Que mostra 5 adolescentes que ficam de detenção. Só que ao invés do comum, que é a detenção depois do horário da aula, eles ficam de detenção um sábado inteiro, das 7 às 4. E aí eles acabam conhecendo ao outro, já que eles são de círculos sociais diferentes na escola. Tem aí o nerd, o malandrão, o atleta, a princesinha e a maluca. É um filme muito bom. Na época ele fez muito alarde, porque ele reuniu 5 atores adolescentes que estavam bem proeminentes nos Estados Unidos. Quer dizer, adolescente é uma coisa dizer, né? Tipo, Emilio Esteves, Ali Sheed.
Fazer uma parte que 2 desses atores, no mesmo ano, fizeram o último ano do resto de nossas vidas, em que eles faziam pessoal que estava saindo da faculdade.
É, então, adolescente é uma coisa dizer. É que eles fizeram muito papel de adolescente uma época, né?
Sim.
Então, é um filme muito bom. vira e mexe, alguém vira e fala de uma continuação em que eles se reencontram na faculdade. Eu fico, não, velho, isso deveria ter sido feito em 87, 88, não 35 anos depois.
Você sabe que tem um filme chamado, quer dizer, não sei se o filme é chamado Clube dos Cinco, mas aqui no Brasil ele passou como Clube dos Cinco 2, sabe disso?
Ah, mas até aí, né, existe o Titanic 2.
Mas sabe o que que era esse filme?
É.
Um grupo de fãs dos Beatles, sendo que na verdade um deles nem era fã, tava acompanhando a namorada, e aí os Beatles vão se hospedar não sei aonde, eles vão tentar entrar no hotel, vão pelo porão e ficam presos no porão. E você tem uma hora e meia de cinco pessoas presas num porão, trocando ideias sobre quem eles são. E tinha um canal menor que chamava isso de Clube dos Cinco 2, acho que é Gazeta, ou pode ser, que é a época CNT.
Cara, velho, se teve Jaspion 2, velho.
Teve Titanic 2, tô falando. Quando eu não sei, Titanic 2, eu falei, pera, como?
A revanche do iceberg, né?
Não foi o iceberg que ganhou da primeira vez.
A revanche com o
aquecimento global. Ah, é Dragão Dourado.
Ai, ai, vamos lá. Cara, eu passei um tempinho aqui antes olhando os filmes e eu achei um filme numa senhora Netflix que realmente me trouxe muitas memórias boas, cara, de um filme excelente, que é Os Irmãos Caras de Pau, que é um filme, uma comédia sensacional, musical, que é um deleite até pra quem não é muito fã de música, que tem músicos famosos fazendo participações ridículas, tipo assim, mínimas até, e em momentos inesperados e num roteiro muito loucão, velho. Com toda a sutileza do John Belushi, né? Ai, cara, o filme é divertidíssimo, é aquela comédia gostosa de você assistir e reassistir inúmeras vezes. Não sei se você já... Com certeza vocês já assistiram também, né?
Sabe onde assisti isso?
Onde?
Primeira exibição, sabe o que é isso?
Muito tempo atrás.
Não, era o nome da sessão de cinema da Globo de sábado à noite, antes de chamar Super Cine.
Ah, bom, pensei que você assistiu do cinema quando chegou, né? Primeira exibição.
Vai se ferrar. Não, por outro lado, os Irmãos Caras de Pau 2, acho que ficou com o nome de Irmãos Caras de Pau 2000,
é.
Aí eu aluguei. Esse eu aluguei, acho que foi VHS, né?
Sabe onde eu assisti esse filme recentemente?
Onde?
No Cine Band Clássicos, porque agora de domingo, depois do Masterchef, a Band passa um clássico.
Cara, que legal, não sabia disso.
É, às 10 da noite, e aí teve uma vez que foi os Irmãos Caras de Pau.
Dublagem clássica? Dublagem ou legendada?
Acho que a Band tem dinheiro pra outra dublagem.
É isso que eu ia falar, a Band não tem grana pra dublagem pro.
Ai, cara, bobear, eles iam atacar legendado mesmo, cara.
Não, a Band é o tipo que tipo, vai passar filme do Steven Seagal, eles põem o dedo na cara dele e falam, é bom que você sabe o português.
Eu não lembro o nome, mas um filme de trapaça, coisa assim, que tem o Robert Redford e o Paul Newman.
Golpe de Mestre.
Passou esse filme outro dia na sessão.
Caramba, esse filme é ótimo. Inclusive, tinha uma empresa que era de um cliente. Eu trabalhava numa empresa de engenharia e tinha um cliente específico. Uma vez eu fui ligar e a musiquinha de espera era o tema de Golpe de Mestre. Eu falei, não é a melhor coisa pra você botar na chamada.
É um aviso.
Edson. Então, eu vou recomendar, acredite ou não, um filme chamado Nada a Perder. Mas, calma, é o Nada a Perder de 1997.
Ah, dos gordinhos.
Não.
Não?
É um filme com Martin Lawrence e o Tim Robbins. Esse filme aqui, a história é a seguinte. Bom, o primeiro diretor é o Steve Oldkirk. E a história é a seguinte, o Tim Robbins... É tipo assim, ele é aquela coisa, ele é o sub alguma coisa numa empresa tal, mas tá subindo, tá crescendo e blá blá blá. E aí, um belo dia, né, ele chega mais cedo do trabalho, né, o chefe dele tinha saído porque tinha uma reunião, ele, pô, né, tô liberado mais cedo. Quando ele chega na casa dele, ele ouve barulhos ofegantes vindo do quarto. No corredor, ele encontra as abotoaduras do chefe dele. Aí ele olha pela fresta do quarto e vê a mulher dele nua de costas. Quer dizer, ele vê uma mulher loira, né, que ele julga ser a mulher dele, de costas. E ele fala, putz, estou sendo corneado. Ele cata o carro e sai dirigindo, pensando em maneiras de se matar. Aí ele para no farol, o Martin Lawrence abre a porta do passageiro com uma arma na mão e fala: isso é um assalto. Ele só vira pro Martin Lawrence e fala: você escolheu o pior dia da sua vida pra fazer isso.
Puta, eu lembrei desse filme.
Meu, e ele arranca com o carro. E aí tem uma hora que o Martin: não, eu só quero sua carteira. Ele: ah, isso aqui? Ele cata a carteira e joga pela janela. E basicamente eles vão parar no Arizona. Aí, né, no decorrer do filme, eles acabam meio que ficando amigos, meio que amigos. Ele entende que o Martin Lawrence é um cara que tá desempregado. E aí eles resolvem armar um assalto, que é roubar a grana do cofre do chefe. E o filme é basicamente isso. Mas, meu, o filme é engraçadíssimo, é muito da hora. Tem uma hora que eles vão assaltar uma loja meio que pra treinar. Aí o é legal porque o Tim Robbins chega e fala assim: o primeiro Martin Lawrence, né? Ele entra: todo mundo barato, seu filho da mãe, quieto aí, tá, não sei o quê. Aí o Tim Robbins: não, não, não é assim que você tem que falar. Aí chega assim: senhor se levanta, vai ali pro canto e tal, não sei o quê, no babá. Não, cara, você tem que se impor. Os dois mascarados, né? Você tem que se impor, você não pode fazer isso. Não, aí vira pro cara que é a vítima e fala assim: o que que você acha? O jeito dele te deixou mais assustado ou o meu jeito tranquilo te deixou mais assustado? Aí o cara: ó, vou ser sincero, o jeito dele gritando me deixou mais assustado. Aí o Martin Lawrence: tá vendo? É assim que se acha, tá, não sei o quê. Nisso a porta abre, entra um cliente, o Tim Robbins vira e fala: parado aí, seu filho da besta! Esse filme é muito engraçado. E aquela coisa, né? É um filme que começa todo errado, um monte de coisa errada, mas no final tudo dá certo. Isso que é mais legal.
Mas eles não gostaram do Arizona, saíram de lá e Arizona nunca mais, né?
Ele chegou on fire.
ele tá hoje com vontade.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.